Mais uma vez, a temática dos ralis estão de regresso aqui nas entrevistas exclusivas 16 válvulas Autosport. Hoje, a oportunidade de regressarmos, como eu digo, aos ralis com um dos navegadores bem conhecidos e que naturalmente vem partilhar um pouco da sua envolvência nesta modalidade connosco para percebermos, para todos os efeitos, um percurso de uma vida. Falamos com Mário Castro, que aceitou o nosso desafio, o nosso convite para estar presente aqui no 16 Válvulas. E iria começar, para já, por dar as boas-vindas e dizer que é um enorme prazer termos o Mário hoje connosco para conversarmos um pouco. E iria perguntar-lhe ao Mário para que nos explicasse, para todos os efeitos, e começar por falar do passado, como é que chega aos ralis e se, logo de início, quando apostou no desporto motorizado, se foi a escolha inicial aqui há uns anos atrás os ralis ou se, pelo contrário, terá sido uma consequência de algo mais. Mário, boa noite, bem-vindo de volta para todos.
Olá,
os peitos.
Boa noite.
E o desafio é esse, começamos por falar do passado. Mário, o que é que nos pode contar?
Muito boa noite. Antes de mais, quero agradecer o vosso contacto e a vossa entrevista. É com todo gosto que estou aqui a conversar um bocadinho sobre corridas.
Isso.
E muito obrigado pela vossa atenção. Relativamente à tua questão, isto começou muito cedo, não é? O bichinho dos automóveis, quando era miúdo, como é óbvio, como a maioria das pessoas sabe, eu vivo numa cidade que está bastante ligada ao automobilismo e aos rallies em particular, que é fácil, e pronto, sempre acompanhei rallies desde miúdo, sempre tive um gosto especial por este desporto, pelo desporto motorizado. E tentei, de alguma forma, sabendo de antemão que não é fácil entrar neste mundo das corridas, tentei de alguma forma conseguir, mais tarde, quando tive 18 anos, entrar para os rallies. Isto deveu-se também, tive a sorte, posso dizer que tive a sorte de, na altura, ter bastantes amigos e até familiares a correr em rallies, o que me facilitou, é verdade, que me facilitou a minha vida no sentido de conseguir entrar neste mundo restrito. E, portanto, em 90, eu a partir dos anos de 1990, mais ou menos, comecei a treinar rallies com vários pilotos, amigos meus, aqui de Faf, com o Carlos Costa, com o Albano Costa, com o José Soares, uma série deles, posso-me estar aqui a esquecer de alguns, foram vários mesmo, até que em 94 surgiu a oportunidade de realmente fazer corridas, já tinha feito 18 anos, e surgiu um convite por parte do Rui Moreira, que foi o meu primeiro piloto, e também iria se estrear em rallies. Surgiu esse convite e eu agarrei com as duas mãos, de forma a tentar, pronto, fazer alguma coisa e entrar a fazer alguma carreira no campo dos rallies.
Ó Mário,
basicamente,
e duas perguntas eu tenho que fazer. A primeira era se foi alguma vez ponderado mais alguma outra modalidade, sem ser diretamente os rallies, e também, no caso concreto, se também foi ponderado, ao longo destes anos todos, saltar para o outro lado da baquê e agarrar, como dizem muito bem, o tema, mas agarrar o volante em vez de ser o livro com as notas.
Em termos de desporto, a minha paixão sempre foi os rallies.
Okay.
Como eu disse, o automobilismo em geral, como é óbvio, mas os rallies em particular foi a modalidade que mais me motivou e que me sempre trouxe mais interesse, e não tive mais nenhum desporto que me fizesse querer em verdade para uma carreira. Portanto, rallies, isso foi claramente, era e é, continua a ser a minha paixão. Portanto, depois, relativamente à questão de querer um dia conduzir ou não, não escondo, e acho que a maioria até dos navegadores que hoje em dia são navegadores, ou que já foram, de certo, o sonho deles era ser pilotos e não navegadores, mas como é óbvio, esta questão de ser piloto requer, na maioria dos casos, ter algum dinheiro disponível para fazer, para o início da carreira, para conseguir comprar um carro e assim, porque muitos apoios que a pessoa tenha é sempre necessário algum dinheiro do nosso bolso. E eu isso não tinha essas possibilidades. A minha família também não tinha possibilidades para me mandar a pagar corridas. Agora, não escondo que era o meu sonho, era ser piloto e não navegador, isso, inicialmente. Entretanto, pronto, depois enverdei por navegador e a verdade é que hoje não deixaria de ser navegador para ser um qualquer piloto. Gosto muito daquilo que faço, dedico-me 100% a isto e não conseguiria agora deixar de ser navegador para enverdar para uma carreira de piloto, ainda que agora, até nos últimos anos, já surgiu tarde a oportunidade, mas ainda veio a tempo de me divertir um bocadinho. Nos últimos anos tenho feito algumas corridas a conduzir, só com o intuito de uma diversão séria, como é óbvio que não gosto de fazer coisas a brincar, mas não passa disso. Portanto, não, a minha ideia não é virar piloto agora. Eu quero continuar e desejo continuar a ser navegador durante mais alguns anos.
Muito bem. Mário, para darmos o salto então do passado já para o presente, para o Campeonato de Portugal de Rallys 2018, pergunto-lhe se há algum episódio daqueles que com certeza tem muitos para contar aos seus netos e mais a alguns amigos num jantar ou numa festa, mas pergunto se há algum que possa partilhar, daqueles que possa mesmo partilhar. Haverá algumas que ficam só entre um segredo entre os participantes, mas pergunto-me algum episódio para termos uma ideia do que eram os rallies nos anos 90, para essa nova geração perceber, 20 anos depois, como é que as coisas evoluíram. Há algum episódio que possa partilhar connosco para percebermos as dificuldades ou não de ser navegador nos rallies dos anos 90?
Eu, por incrível que pareça, não tenho. Eu também não sou uma pessoa de grandes memórias, de grandes recordações. Eu olho um bocado para o presente
Muito bem.
e alguma coisa para o futuro. Por acaso, não tenho assim situações muito caricatas, por assim dizer, de anos anteriores, ou pelo menos que me esteja assim a recordar de momento. Provavelmente terei uma ou outra, mas neste momento não me estou a recordar.
Não, às vezes até podia
Agora,
ser com as ferramentas, isto é, ter aquilo que hoje em dia se utiliza tecnologicamente bastante mais evoluído, do que ser daqui a uns anos atrás, só para ser uma ideia do
sim,
Mundial que estava à
isso aí,
vossa
sim.
disposição.
Os rallies é um facto que mudaram muito ao longo destes anos, e inclusive desde a altura que eu comecei a correr, que foi nos anos 90, até agora, tudo mudou muito, desde os carros, às equipas, à forma como as equipas fazem a sua comunicação, os parques de assistência, as organizações de rallies, tudo agora é muito mais profissional, isso é sem dúvida muito mais profissional. Antigamente, talvez também porque havia um bocadinho mais de tempo durante o período que antecedia, os dias que antecediam a prova, porque não havia limites de reconhecimentos, nada, os pilotos e os navegadores e os próprios mecânicos reuniam-se muito mais no final do dia de treinos, com jantares, isto e aquilo, e confraternizávamos muito mais do que agora. Agora, praticamente, uma pessoa sai de casa, vai fazer o que tem a fazer no rally e vai embora, quase pouco se cruza com as outras equipas e com os nossos adversários, tirando mesmo ali no dia do rally. E isso é coisa que mais saudades me deixa, é a confraternização que havia antigamente e que não vou dizer que não existe agora, mas é muito pouco mesmo comparativamente com os anos 90, é quase nula mesmo.
Muito bem. Mário, falamos então desta temporada. Está com o Pedro Meirelles, está nesta altura com o campeonato já a aproximar-se da última etapa. O que é que nos pode dizer, a nível não só da equipa com o Pedro, mas também a nível do Campeonato de Portugal? Está-lhe agradado por os anos todos que já tem de experiência este ano? Agrada-lhe como está a decorrer o campeonato com tantos R5, carros de última geração? O que é que nos pode dizer para este ano e também, naturalmente, do seu trabalho envolvido, claro, aqui no caso concreto com o Pedro Meirelles?
Relativamente ao Campeonato Nacional, eu acho que o campeonato está a atravessar uma excelente fase. Todos nós gostávamos disso. Gostamos sempre que haja mais e melhor, mas temos que ser realistas. Nós estamos num país pequeno, com poucas empresas, até multinacionais quase nenhuma, uma ou duas. Marcas mesmo não há nenhuma, não é? Construtores de carros não há nenhum, portanto temos marcas, mas é só representantes. Portanto, eu acho que o Campeonato Nacional está muito bem, com vários carros R5, a categoria R2 também e R3 também evoluiu bastante e tem grandes pilotos e grandes carros, e já num número também considerável, e tem sido um campeonato muito interessante, e que eu espero que todos nós, pilotos, navegadores, federação, clubes, todos nós possamos aproveitar esta onda e continuar nesta fase ascendente que eu acho que está a acontecer. Relativamente ao meu campeonato com o Pedro este ano, não posso dizer que esteja a correr bem, muito antes pelo contrário, as coisas este ano estão a correr bastante mal, não estou a exagerar, nem vale a pena estar aqui a esconder o que está à vista de toda a gente. Nada nos tem corrido bem, por vários fatores. É um campeonato que está bastante negativo para uma equipa que nos últimos 5, 6 anos foi campeã uma vez, foi vice-campeã 3 vezes ou 4 vezes. Portanto, este ano estamos completamente fora da luta pelo título.
Alguma ideia do que é que se passa este ano para isso acontecer, Mário? O que é que mudou?
Não, houve aqui uma série de condicionantes, que coisas, posso dizer, internas da equipa, no sentido em que houve aqui, nós temos, o Pedro tinha vendido o carro dele, depois teve que comprar um carro à pressa, por assim dizer, portanto, as coisas não foram estruturadas da melhor forma, mas também não foi por culpa de ninguém. Isto são situações, são decisões que às vezes temos que tomar no momento e que por vezes até se refletem positivas, mas desta vez não se refletiu. O carro também não estava nas condições ideais que nós gostaríamos que estivesse, em termos de evoluções e assim, portanto, não correu muito bem, mas não se pode, assim, não posso apontar o dedo a ninguém, nem ao Pedro, nem a mim, nem à própria equipa de assistência.
Ora bem, Mário, continuando então, como já estávamos a falar, aqui a questão em relação a este ano de 2018, pergunto-lhe, temos ainda mais uma prova para finalizar a época de 2018, pergunto na sua expectativa, como é que vai ser então esta abordagem para o Rally Casinos do Algarve?
O Rally Casinos do Algarve vai ser um rally bastante interessante, como é óbvio, e bastante disputado, porque está em questão a luta pelo título, mais uma vez, entre três equipas. Não só três equipas diferentes de pilotos, mas são também três carros diferentes e três equipas de assistência diferentes, portanto, será uma grande luta entre eles, e vai ser com certeza um grande rally, independentemente se o tempo ou as condições meteorológicas estejam melhores ou piores. Da nossa parte, vamos tentar mais uma vez dar o nosso melhor. É óbvio que perante aquilo que tem acontecido até agora, será difícil nós acreditarmos numa vitória, que é aquilo para que nós vamos para os rallies sempre nos últimos anos. Será difícil estar a acreditar nisso, mas também não pomos de parte e ainda não atiramos a toalha ao chão, e queremos e gostaríamos muito de terminar o ano com a vitória, para minimizar de alguma forma este ano menos positivo que estamos a ter.
Muito bem. 2019, porque com certeza já haverá algumas negociações, ou pelo menos algumas conversas. Pergunto, no seu caso, Mário Castro, o que é que nos pode contar do que vai acontecer? Mais uma vez, a ligação forte ao Pedro Meirelles vai se manter no próximo ano, ou ainda vão ter que falar, ou vocês não precisam sequer de falar, já se conhecem o suficiente e as coisas são, assim, adaptadas?
Não, é um bocado isso. A minha ligação com o Pedro já vem desde 2005. Houve ali um pequeno interregno, por assim dizer, quando fui para a Peugeot Portugal e quando andei com o Vítor Pascoal. Mas pronto, já fazemos rallies há muitos anos. Conhecemos perfeitamente bem isto. Para 2019, assim, nada está conversado, mas é tão íntimo, por assim dizer, que as coisas estão praticamente tratadas de umas alturas para as outras. Agora, eu não sei, também o Pedro nesta fase não sabe sequer o que é que vai fazer para o próximo ano, nem se vai fazer para o próximo ano alguma coisa, porque infelizmente nós aqui em Portugal, tirando raríssimas exceções, é difícil conseguir-se montar um projeto para dois ou três ou mais anos. E o Pedro não foge a essa regra, portanto, o Pedro vai fazendo um projeto ano a ano. Eu sei que ele quer continuar a correr em 2019, isso é certo que sim, mas não pode garantir nem ele, e consequentemente, eu também, se ele não tem essa garantia, eu também não posso dar garantia se vou estar com ele ou não. Eu penso que sim, tudo indica que sim. Gostaria muito de continuar com ele, como é óbvio. Não tenho nenhuma razões para deixar de continuar com ele, antes pelo contrário. Mas não. É muito cedo ainda que estejamos quase a chegar ao final do ano de 2018, é muito cedo para ter algum prognóstico para o futuro em termos de participação no Campeonato Nacional.
Muito bem. Começámos esta nossa conversa falando do passado, já espreitámos o presente. Para o futuro, vai ser mesmo esta a última pergunta que eu tenho para lhe colocar, Mário, porque quero ouvir a sua opinião sobre o futuro dos ralis em Portugal, que já passou por várias décadas do mesmo. Pergunto na sua opinião, Mário, porque é tema do dia, estes carros que podem fazer a sua estreia em breve em Portugal, já rodam em alguns outros países, os famosos N5. No caso concreto, perguntava-lhe uma opinião pessoal, se acha que é uma competição que pode trazer algo de novo aos ralis em Portugal, se nos pode dar a sua opinião pessoal para esta que poderá ser uma opção a estar em competição em breve em Portugal.
Isto é uma questão um bocado delicada, no sentido em que a introdução dos carros N5 no Campeonato Nacional pode ter tantas condicionantes que isto daria aqui uma conversa para alguns minutos
Eu tenho tempo.
Sim, mas o que é que eu ia dizer? Não é fácil, não é fácil. Eu acho que eu não tenho nada contra os carros N5. Para tentar sintetizar um bocadinho isto, e até poderei deixar aqui alguma coisa por falar, porque é tal coisa, isto tem tantas condicionantes, mas eu vou tentar dar a minha opinião de alguma forma. É assim, eu não tenho nada contra a entrada dos carros N5, antes pelo contrário. Agora, aqui duas ou três questões essenciais têm que se ver. Uma delas é a questão destes carros N5 poderem pontuar ou participar nas provas internacionais. Não sei se vão poder ou se não vão poder. Se puderem, tudo bem, está o assunto resolvido. Agora, se não puderem, os pilotos que queiram correr com viaturas N5 no Campeonato Nacional de Rallys vão, à partir em desvantagem relativamente aos outros pilotos que correm com R5, ou R2, ou R3, ou por aí adiante. Isso é uma questão. Outra questão que também se coloca é a seguinte: eu acho que os N5 são uns carros muito competitivos. Se os valores dos carros reais, porque às vezes especula-se, mas depois na realidade não é bem assim, mas se os valores dos carros reais andarem entre os 100 e os 120 mil euros, acho que é um preço bastante aceitável para o tipo de carro que é e que competitividade que o carro tem. Agora, temos que ver aqui uma coisa, e isso é o que se faz no Mundial de Rallys e faz em quase todo lado: temos que, de alguma forma, defender quem anda com os carros N5. Defender no sentido em que não podemos permitir que um carro N5, pilotado pelo mesmo piloto e na mesma classificativa, e comparativamente com um R5, façam os mesmos tempos ou melhores. E isto porquê? Porque não fazia sentido ter um carro de 120 mil euros tão competitivo como um carro de 250, porque então acabavam-se os R5. Não havia qualquer piloto inteligente, não ia comprar um carro R5 só para gastar mais 100 mil euros, quando com metade do dinheiro podia fazer os mesmos tempos. Portanto, tem que salvaguardar esse aspecto. Os carros R5, e quando digo pilotados pelo mesmo piloto, porque é normal que um piloto num carro N5 ganhe um R5, hoje vimos alguns grupos a ganhar R5, mas isso é o piloto que está a fazer a diferença, não é o carro. No mesmo sítio, pelo mesmo piloto, o N5 nunca deverá ser mais rápido do que um R5. Isso tem que salvaguardar. Para salvaguardar os interesses, para salvaguardar e defender os interesses dos pilotos que apostam e gastam realmente muito mais dinheiro nos R5. Portanto, são duas questões que acho que a Federação tem que ver, tem que ponderar, Eu penso que os M5s neste momento não estão tão rápidos como os F5, é o facto, pelo menos tudo que se tem visto, tirando uma exceção ou outra numa classificativa ou outra, mas temos que ter a certeza disso, temos que ter a certeza disso, porque senão não faz sentido. E vimos isso há uns anos atrás no Mundial de Rallies, quando os carros de duas rodas motrizes nos rallies de asfalto começaram a ganhar rallies às equipas de fábrica. As equipas de fábrica, como é óbvio, ficaram contra essa abertura aos carros de duas rodas motrizes. Porquê? Porque não faz sentido uma equipa, uma Ford, uma Lancia, uma Toyota, ou o que for, andar a gastar milhões e milhões no desenvolvimento de um carro e fazer com que o campeonato exista, porque eles aqui andam lá o campeonato todo a fazer com que o campeonato exista, e depois venha uma marca, seja ela qual for, com um carro de duas rodas motrizes, em dois ou três rallies durante a época, tirar-lhe todo o mediatismo a eles. Isso aí eu não concordo, e também não concordo, no caso do Campeonato Nacional, se os carros N5 entrarem. Agora, eu não tenho nada, como lhe digo, e gostava, porque tenho a noção que faz muita falta uma categoria de carros ali intermédia entre os R5s e os R3, porque realmente ali um fosso muito grande. E um piloto que tenha um R3 ou um R2 queira dar um salto, é um salto enorme e quase impossível para a grande maioria dos pilotos. E neste caso dos N5, haveria essa hipótese de darem mais um saltozinho na carreira e andarem melhor e melhor classificados e assim por aí adiante.
Mário, e por curiosidade pergunto-lhe se eventualmente, porque aquilo que nós sabemos, a Federação andará nesta altura a tomar ainda algumas medidas, pensar sobre o avançar já no próximo ano para a implementação e autorização para este M5, pergunto no seu caso particular se alguém o questionou a nível oficial da Federação, porque já houve algumas reações da Associação de Pilotos, nomeadamente pilotos de rallies, se no seu caso, que é apenas, e não é de suma menos importância, claro, ser navegador, se também a sua opinião poderá ter sido auscultada, ou se a associação ou alguém que tenha, no fundo, a união das vozes também dos navegadores, se eventualmente terão dado alguma opinião ou se foram questionados sobre isso.
Não, por acaso já fui questionado sobre isso por parte da Federação, não foi por parte de nenhuma associação nem de pilotos, Nunca ninguém me questionou sobre o assunto. Já tive a oportunidade, sim, de ter uma conversa, por assim dizer, com membros da Federação Portuguesa de Automobilismo sobre esse assunto. Dei a minha opinião, que como eu lhe disse, podíamos estar aqui a falar muito mais, porque há mais coisas que se pode ponderar, mas basicamente isto que eu disse aqui foi aquilo que eu lhe disse a eles e é a minha forma de ver as coisas, mas fui contactado por eles numa conversa, vou dizer, informal, não foi uma coisa, mas houve essa abertura também da Federação e que é de salutar, ouvir não só alguns pilotos, mas também ouvir navegadores e não ouvir só os pilotos da frente, mas ouvir também os pilotos e os navegadores que andem mais lá para trás, porque eles também fazem parte do campeonato e contribuem para que o campeonato exista.
Muito bem. Mário, da minha parte agradecer, tinha prometido que ia ser uma entrevista rápida e pelo contrário, ainda falámos mais alguns minutos, mas agradeço mais uma vez a sua frontalidade e a seu, para todos os efeitos, a sua partilha de opinião para connosco sobre o tema do dia, porque é óbvio que nesta altura muito se fala destes novos modelos que segundo se diz, poderão entrar em Portugal e por isso agradecer também a oportunidade desta pequena entrevista, falar naturalmente sobre a sua carreira, que tenho a certeza ainda vai ser coroada de muito sucesso e porque ainda tem mais uns anos com certeza de competição pela frente, mas agradecer a sua simpatia e disponibilidade, por isso receba um abraço, Mário, e voltaremos a falar, quem sabe até presencialmente no Algarve. Diga, Mário.
Eu ia só precisamente agradecer o convite, esta entrevista. Para mim foi um gosto enorme falar com o Gonçalo e espero que tenha ficado algo esclarecido, pelo menos da minha parte, as minhas opiniões.
Perfeitamente.
Muito obrigado por tudo.
E com mais tempo falaremos, com certeza, também de mais detalhes deliciosos que, com certeza, tem para nos contar sobre a sua carreira, de outros pilotos com quem já fez, naturalmente, a navegação, embora nos últimos anos seja único e exclusivamente com de facto, o Pedro Meirelles, e que também, com certeza...
Não tem sido só com ele.
Mas... Pois, claro. Mas é mais destaque. Mas depois,
maioritariamente com ele, maioritariamente com ele.
Claro. Falaremos então depois noutra altura. Para já, Mário, o essencial está falado. Um abraço, uma boa noite e obrigado mais uma vez.
Muito obrigado.
Obrigado, boa noite.